Programa Ponto de Vista.
Estamos quase concluindo o nosso programa Ponto de Vista, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Queria voltar aqui com a doutora Ana Maria. Doutora, a senhora disse que já é mais experiente do que nós, né?
Menos, já caminhei mais.
Exatamente, por isso é mais experiente, né? Afinal de contas, se for olhar pela questão fenomenológica, a senhora é mais experiente. Já fez mais experiências que nós, né? A senhora trabalha numa área, que é a área da questão do câncer de mama, né?
Sim.
E como é que a senhora acompanha o perfil dessas mulheres que vão, né, no seu consultório, né, que precisa disso aqui? Como é, né?
Eu só vou esclarecer o seguinte, eu falo que trabalho com prevenção porque eu trabalho no setor de imagem.
Certo.
Então eu não faço tratamento, eu só ajudo no diagnóstico. Ajudo, porque o exame de laboratório, de imagem, são exames complementares.
Certo.
Então a gente pega a paciente já encaminhada, se tem algum problema, já vem com um histórico específico. Se não, o preventivo, que na realidade não é um preventivo, é um diagnóstico precoce, que toda mulher passa por aquele crivo, as que têm alguma coisa serão encaminhadas para ser tratadas adequadamente. Agora, minha relação com elas, assim, se eu encontro, por exemplo, algo de positivo, eu procuro sempre chamar, conversar, explicar de maneira tranquila para que elas tomem atitude, porque às vezes, principalmente o pessoal do serviço do atendimento da saúde pública, às vezes elas pegam um exame positivo, guardam aquele exame, vai aparecer no ano seguinte com um exame para refazer a rotina e não foi fazer esse atendimento. Então, se tem algo positivo, eu costumo chamar, orientar de maneira tranquila, dizendo que não é para que elas se assustem, mas é para que elas tomem as atitudes, porque às vezes passa da hora, e para elas não ficarem preocupadas, que a gente tem que matar a onça logo de cara, não pode deixar ela comer a gente, não é? Que às vezes isso aí no serviço público tem essas dificuldades. Já tomei até algumas atitudes antes, que quando dava alguma coisa possível, eu ligava para o setor do SUS para que chamasse as pacientes lá para poder ser encaminhadas. Mas assim, na parte psicológica, eu acho que a gente tem que ser sincera de maneira suave, mas verdadeira, para que a pessoa possa se atender, porque primeiro a gente que vai correr atrás. Porque se a gente for esperar dos outros, os outros não sabem o que a gente tem, que gravidade que é o nosso problema. Então, assim, nesse sentido, a gente tem sido bastante sincera e com bastante tato para resolver, mas nunca escondendo nada do paciente. Agora, e eu tenho tido, assim, eu acho que elas ficam satisfeitas, porque às vezes elas voltam para me dar uma satisfação, sendo que eu não acompanho o tratamento, mas elas voltam para conversar, para dizer o que foi feito, né? Sim.
Aproveitando também da sua experiência, né? A senhora certamente viu essa transição, né, de que nós estamos vivendo agora. A mulher que foi entrando no campo de trabalho, né? A senhora, seus pais, né? Sua mãe, certamente numa outra posição. E a Rosa tocou num assunto que eu tinha até vontade de abordar, que é exatamente essa questão, que a mulher que trabalha em casa parece que não trabalha, né? Eu lembro, Adriana, quando eu era conselheiro lá na sua equipe, e começou uma discussão, que umas queriam ficar em casa e dizia assim, ah, meu Deus, vamos chamar de vagabunda. E agora, o que é que eu sou, né? Será que eu não trabalho? As minhas colegas tudo ficam dizendo, ah, você não presta, você não trabalha, seu marido manda em você. Você não faz nada, você é uma desocupada, né? A senhora certamente presenciou essa transição, né?
Sim.
Como é que a senhora, o que é que a senhora lembra disso aí, né?
Eu vou falar que eu lembro com saudade. Porque a mãe em casa, você podia estar, lembrando da minha infância, brincando longe, mas quando você lembrava da mãe, você vinha correndo, sabia que a mãe estava ali. Hoje você procura a mãe, você não acha. Na hora que você mais precisa, tem um problema, uma criança em casa machuca o pé, a mãe não está ali, o pai não está ali, eles sofrem demais. Uma pequena ocorrência. Então, essa presença da mãe em casa é fundamental. E outra coisa, valorizando o trabalho da mulher lá. não só o trabalho do dia a dia, da manutenção da casa, do alimento, mas essa presença, esse equilíbrio psicológico é fundamental, né? Para que as pessoas cresçam saudáveis psiquicamente, emocionalmente equilibradas, e evita muitas outras doenças que nós temos hoje, essas depressões aí, não é? Uhum. Bulimia, tudo isso aí eu acredito que seja um distúrbio de equilíbrio afetivo, no equilíbrio interior. Então isso aí leva a pessoa a se perder. E eu acho que a mãe em casa tem um trabalho nobilíssimo. Não acho que é nenhuma vadia, vagabunda que fica lá sentada sem fazer nada. A não ser algumas hoje que ficam na frente da televisão ou então no computador. Mas ela, se ela tiver presença verdadeira em casa, não tem trabalho mais nobre.
Exato.
Isso aí eu acho que é indispensável. E eu acho que voltando para esse modo de vida, é uma maneira da gente melhorar o aspecto social do mundo.
Sim.
Né? Precisa voltar, porque não é o governo que vai assumir isso. Não é a igreja, não, a igreja pode ajudar, mas
exato.
Não é ela que vai
exato.
Ser o cerne da mudança.
Exato.
É a família. A gente pode ajudar a família
claro.
A retornar ao lar.
Claro. Eu queria voltar aqui com a Sônia, exatamente tocando nesse assunto, né, também. Como é que você sente essa questão, se há uma pressão, né, ou se você sente que hoje... nós estamos começando a chegar em uma síntese, né? Porque havia essa pressão, né? De quem não trabalha é desocupado, esse e aquilo. Você acha que hoje já dá para a gente dizer, estamos caminhando para uma síntese? Existe a liberdade de trabalhar, existe a liberdade de trabalhar fora, existe a liberdade de trabalhar em casa, né? Ninguém deixa de trabalhar, né?
Não, é verdade, padre. Ninguém deixa de trabalhar. Mas hoje, principalmente na minha atividade profissional, eu tenho atendido muitas mulheres com problemas gravíssimos, psicológicos, por serem injuriadas dentro de casa, por ela ser a cuidadora do lar. Porque os esposos não valorizam os seus cuidados dentro do lar. E às vezes chegam a injuriar essa mulher, de forma que ela venha ter a sua autoestima totalmente dilacerada, que ela chega num ponto que ela vai procurar a delegacia, em vez dela ir procurar um atendimento psicológico, primeiro lugar que ela vai é na delegacia.
É porque já chegou ao extremo.
Ao extremo. E aí, é o lugar certo? É sim. Porque até então, ela está sendo humilhada porque ela diz que ela não trabalha, que ela não ajuda o esposo. Existe ajuda maior do que a mulher administrar o seu lar,
sim.
A mulher criar e educar os seus filhos, né? Então, quando essa mulher chega lá em desespero, nós temos que ter toda uma habilidade para conversar, embora não temos psicóloga dentro da unidade, mas nós procuramos nos capacitar da melhor forma possível para receber essas mulheres vítimas. Aí já vamos orientá-la que realmente o que ela está sofrendo é uma injúria. Injúria é crime, o agressor pode ser processado. E quando nós dissemos que o agressor, ele pode ser processado, parece que surge até um brilhozinho no olho dela. Por quê? Ela já vê uma esperança de que pode ter uma mudança. Aí ela diz, mas eu não trabalho, ele fala que eu não ajudo. Até você fazer ela entender que ela é uma grande trabalhadora, que trabalha muito e administra o lar, nós também chamamos esse agressor. E ele já chega com as pedras na mão, dizendo, ah, porque eu queria que essa mulher trabalhasse para me ajudar, ela não me ajuda. Aí nós já dissemos, escuta, a sua mulher cuida de casa, cuida. O senhor chega em casa, tem um almoço na mesa? Tem, não, e por sinal ela cozinha muito bem. Os seus filhos vão para a escola, tem as roupas cuidadas, tem. Então, o senhor já imaginou o que é o senhor pagar para alguém fazer esse tipo de trabalho, para sua esposa sair para trabalhar? Qual é a qualificação da sua esposa para o mercado de trabalho? Ah, ela não tem. Então, ela sair para ganhar um salário mínimo, fazer uma diária, e o senhor vai ter que pagar uma outra pessoa para fazer esse trabalho, o senhor está ganhando muito com isso. A sua esposa é uma grande ajudadora. Ela é uma trabalhadora. Então, nós fazemos esse trabalho dentro da delegacia. Mas é muito comum acontecer.
Tudo bem. André, retornando sobre esse tema também, a Marlene aqui diz, olha, padre, o amor de nossa geração, onde a presença da mãe está sempre, onde há a presença da mãe está sempre o amor e o outro. A ausência da mãe, na ausência da mãe falta o amor. Se a mãe fosse mãe, aí ela coloca entre aspas, os presídios certamente estariam mais vazios, né? Comentando isso que nós falamos, né? Você é empresária, é mãe, né? Então, trazer à tona essa questão, porque realmente eu acho que existe um conflito hoje, porque no atendimento às mulheres que eu faço, ela sempre... Essa reclamação não chega só na delegacia, no consultório de psicologia, não. É. Chega no confessionário, né? Esquece os pecados e desce a... né? E vem para desabafar também, né?
É.
E como realmente é conflitante essa questão do papel. Fico, não fico, né?
Exato.
Tenho que dar uma satisfação à sociedade. É.
Eu, graças a Deus, pude, no momento que meus filhos estavam pequenininhos, fazer essa escolha, né? Mas... eu percebi que não era só a minha vocação. Então, conforme eu fui percebendo, sentindo no meu coração que eles já estavam dando conta, hoje eles estão bem maiores que eu. Lindos, por sinal. Gabriel, Miguel, mamãe ama. Beijo. Então, mas o que que eu tenho percebido? Porque quando eu saí, então, para o mercado de trabalho novamente, eu já estava com o Gabriel com 8 anos, o Miguel com 5 anos. Eu percebi que isso teria que ser uma coisa feita com tranquilidade, porque eles estavam muito acostumados a ter, né? Mas eu não senti culpa quando eu fiz. Eu percebo assim que hoje eu me alegro muito com a atitude que eu tive, porque eu estava fazendo mestrado quando fiquei grávida do Gabriel, parei tudo por outras dificuldades e tal. Então, eu acho que a mulher se permitir aquele momento e assumir, não, é isso que eu quero para mim agora, traz paz pro coração. E depois, nesse segundo momento, quando eu fui, voltei ao mercado de trabalho, fui ao estudo, eu percebi, assim, que teve um momento na farmácia que eu percebia que eu tava passando da conta, né? Mas eu falava, eu acho que é melhor eu parar com isso. Até com o marido, a gente conversando, eles percebendo toda essa dinâmica. Eu falei, não, acho que tá bom. Não, mãe, não, eles não queriam, sabe? Não, mãe, não fecha, não vende farmácia. Então, eles, de certa forma, o fato dos meus filhos verem o tanto que eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo, traz tranquilidade para eles. Porque, na verdade, o que eles querem é o pai e a mãe bem, felizes. Né? Até agora, essa semana, eu tive uma oportunidade de... Porque é uma dinâmica que a gente continua fazendo. Eu tenho que estar sempre pensando quem realmente é importante, qual realmente é o meu tesouro. O meu tesouro hoje na minha vida é o meu marido e meus filhos. Então, se o meu trabalho estiver ultrapassando esse limite, ele já não serve para mim. Então, eu acho assim que isso serve até para as mulheres que estão vindo agora... Tenha isso no coração. A gente tem essa sensibilidade. Quando você perceber que isso está gerando sofrimento, qual é realmente a minha função? Qual é realmente o meu papel que Deus pôs para mim? É o casamento e a maternidade. Então, essa semana aconteceu uma coisa. O Miguel precisava de uma cartolina verde clara. E eu tinha, assim, N coisas a fazer. Porque são 4 farmácias hoje. E nesse momento vem a mãe. Eu deixei tudo, eu liguei para os compromissos e falei, olha, eu vou atrasar em torno de 30 minutos. Eu fui à papelaria, peguei a cartolina verde clara, que ele tinha esquecido de comprar no dia anterior, então era para a terceira aula. Só que o que eu quero dizer desse momento? Eu fui lá, entreguei a cartolina para ele. Quando ele chegou da escola, mas isso traz uma paz, mas ele estava tão satisfeito, quer dizer, a mãe não esquece do cuidado com ele, ele se sente cuidado, ele se sente apoiado. Então, aquela satisfação dele, mãe, obrigado, deu certo. Então, olha a diferença, o tanto que o meu amor...
Uma cartolina, né?
Uma cartolina, eu paguei 50 centavos da cartolina. Mas ele percebeu que a minha rotina empresarial não passa acima, ele não se sente descuidado, ele não se sente abandonado. Então, esse equilíbrio da mulher em perceber onde está o tesouro dela, né? O meu lá em casa está com o meu marido, está com meus filhos. Então, mulher, perceba onde que está o seu tesouro, né? E aí você vai lidando com equilíbrio, pedindo a Deus. Porque, olha, mulher sem Deus e os hormônios, né, doutora?
Rose, Para fechar, né, sobre estas coisas do dia, mas se você quiser alargar para além disso que a gente falou da questão da mulher, mercado de trabalho, né, esse momento histórico em que nós estamos vivendo, a mulher inserida nesta sociedade.
Exato. Eu acho que é importante, né? Foi assim que Deus fez. Eu acho que agradecer essa graça, por mais que a gente tenha as TPMs da vida, né? Mas ter a graça da maternidade, ouvindo a doutora Ana Maria falando, eu acho que é tão doloroso, né? Naquilo que é gerar vidas na mama, né? Que você amamenta, no útero. E então, lidar com essas dores, né? Eu nasci para gerar vidas e, de repente, há alguma coisa que não está bem, que pode ser... Também essa falta de estrutura familiar, essa ausência afetiva, né? Você percebe às vezes quando o conselho tutelar retira uma criança de uma mãe, eu vi uma cena que mexeu bastante comigo, e aquela mãe era agressiva com a criança. Mas a criança grudou naquela mãe de tal forma que ela não queria ficar longe da mãe aquela noite. Mas todo mundo entendeu que a criança precisava, porque aquela mãe tinha que aprender alguma coisa. Talvez aquela mulher, por conta da história de vida dela, ela só aprendeu a fazer isso, né? O que fizeram com ela, assim como a história da escravidão, a pessoa só sabe lidar com agressividade, né? Eu fico pensando aqui quando Sônia disse da mulher que trabalha em casa, lavar copo não é fácil, parece que é aquilo da cria, né? Porque toda hora tem um copo sujo, né? É irritante. E porque você não traz o fator econômico. Agora, nossa, todo início de ano, você pode ver os telejornais dizendo assim, um filho custa para um pai. Aí mostra o custo anual. Isso me angustia, porque é um ser humano, né? Os nossos pais cuidavam, né? De 15, de 20, de 30 filhos. Não fazia conta. A mulher americana, por exemplo, está deixando para ter filhos depois dos 40, porque ela já se realizou profissionalmente. Ela não tem um, ela tem cinco, né? Então, é esse partilhar que eu acho importante que a gente tenha. E eu vi uma cena, em homenagem ao Dia da Mulher, num programa... num canal de a cabo aí. Então mostrava as mulheres lutando, as apresentadoras e tal, várias situações do dia a dia, e mostrou uma presidiária. Ela era grandona, né? E ela e o policial pedindo para ela, ele também grandão, mas ela era maior que ele. E ele abusou um pouquinho da autoridade. Ele disse para ela assim: "Entra no carro". E ela estava entrando. A hora que ela estava entrando, ele empurrou as costas dela, mas ela não perdeu tempo, deu uns bons sopapos nele, né? Quer dizer, essa falta de respeito, né? Já está dando uma ordem, ela já está entrando. Quer dizer, a gente não aconselha isso a ninguém. Mas é muito bom ser mulher, né? Tem um autor da psicologia dynamica, que o Winnicott, ele diz assim: "A questão é a qualidade de tempo que essa mãe passa, que às vezes ela fica em casa e sufoca a criança também. A criança, o marido, enfim. Mas a qualidade desse tempo que ela tem com esse filho, comprando uma cartolina, né? As coisas que são significativas. Então, às vezes, para a criança, basta a mãe estar no local, né? Basta ela estar ali, ele sabe que ela está ali. Ele sabe como contar, hoje ela está aprendendo a ligar, né? De vez em quando eu estou trabalhando, mamãe, né? Fala para a sua chefe que você precisa vir me fazer dormir, né? Então, assim, isso é doloroso, vai rasgando o coração, porque às vezes você tem que ficar um pouco mais, o seu horário ainda não deu, mas na hora que você chega, você abraça, você afaga. Então, assim, é muito bom saber que nós temos essa função da maternidade. Algumas mulheres não têm, né? Por isso que às vezes tem mulheres que têm filhos e a mãe vai lá para o Nordeste e o filho vai junto. Você não sente falta? Ela não tem essa função materna, é importante que a gente reconheça isso. E assim, no mais, feliz Dia das Mulheres, e a gente precisa continuar lutando, sendo felizes por sermos mulheres, da forma que você é, com a aparência que você tem, com a família que você tem, e no país em que você vive. A gente ainda tem que ser feliz nesse país, porque ele também é abençoado por Deus.
Exatamente. Né? Então agradeço aqui a Andréia de Deus, a doutora Ana Maria, a Sônia e a Rosemary pela participação, a Paula, né, lá de Guimarães, lá de Cachoeira Paulista, também que participou por telefone. Deixamos um abraço aí para todas as mulheres. Nós retornamos no próximo sábado, se Deus nos deixar vivos até lá, né? Um abraço.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.